Queridos irmãos, bom dia. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, realmente, desde a escola dominical, ou melhor, desde a nossa escola especial hoje de manhã, passando pelo testemunho da dona Sigrid, mas por esse hino, rica promessa, nós podemos falar da fidelidade. Se nós hoje de manhã tivéssemos tido a oportunidade de ouvir, oportunidade nós tivemos, não teríamos tempo de ouvir testemunhos de irmãos, fatalmente nós iríamos precisar de um tempo enorme para ver, para observar a fidelidade de Deus. Se nós tivéssemos que falar da fidelidade de Deus nos mínimos detalhes, nós ficaríamos horas falando da fidelidade de Deus, da nossa fidelidade para Ele. Então, eu senti o desejo no coração de falar hoje um pouco sobre a fidelidade de Deus, pegando um personagem da Bíblia. Irmãos, nós acabamos de cantar rica promessa. Ó, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, e Ele diz: nunca te deixarei. Fidelidade, nunca te deixarei. No verso 2, eu sou teu Deus para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Sempre, sempre. Não temas, pois, porque bem seguro pela mão te conduzirei. Ele nos conduz pela mão. Fidelidade de Deus, fidelidade. O verso 3, para remir-te dei o meu sangue, irmãos. Jesus deu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Fidelidade, fidelidade de Deus ao enviar Jesus Cristo para nos salvar, para remir os nossos pecados. Pelo teu nome eu te chamei. Ele chamou a cada um de nós pelo nome, mas para sempre tu és agora. Crê, pois, que nunca te deixarei. Mais uma vez a fidelidade de Deus. E no 4, éramos indignos. Eras indigno, mas escolhi-te. Irmãos, éramos indignos da salvação. Deus poderia ter terminado com a raça humana a partir daquele pecado, mas Ele ainda deu a oportunidade. Éramos indignos, mas Ele nos escolheu. E Ele termina, o hino termina: não temas, pois eu muito te amei, que dos meus braços ninguém pode arrancar, ninguém nos pode tirar da mão de Deus, dos braços de Deus. Sempre seguro te guardarei. Não é um texto bíblico, está inserido no contexto da Bíblia tudo isso. Rica promessa de Deus, fidelidade, fidelidade de Deus. Nós começamos a pensar em fidelidade quando estava preparando esse tema, nesse hino. Ricas promessas de Deus que mostram a sua fidelidade. Irmãos, nós somos hoje, e até parece que a nossa irmã Dona Sigrid falou alguma coisa disso, nós somos muito envolvidos pela rotina, a rotina da vida. Então, muitas vezes nós somos engolidos pela rotina da vida, né? Nós acordamos, vamos trabalhar, nós vamos, os mais jovens principalmente, vão para a faculdade, voltam, às vezes nem jantam, vão para a universidade, ou voltam, engolem alguma coisa e vão dormir, e no dia seguinte começa tudo de novo. É a rotina que nos faz escravos. E hoje é tudo muito rápido. Na nossa rotina hoje é muito rápido, as refeições são rápidas, os relatórios têm que ser emitidos rapidamente. Antigamente nós demorávamos 15, 20, 30 dias para receber uma carta, demorávamos mais uma semana para responder, e a pessoa que nos tinha escrito demorava mais 20 dias para receber a nossa resposta, ou nós recebermos a resposta dele, e estava tudo bem, tudo bem. Hoje é tudo diferente. Desde que prometeu uma descendência a Abraão até o nascimento de Isaac, passaram-se 25 anos. Deus fez Moisés esperar 40 anos no deserto, preparando para libertar o seu povo, e depois mais 40 anos andando pelo deserto, e ele não conseguiu entrar na terra prometida. Passaram-se 2000 anos até se cumprir a promessa da vinda do Salvador, que está prometida lá em Gênesis. Era diferente. Para Deus não tem tempo. Não tem essa rapidez que nós temos hoje. Deus é o Senhor do tempo. É o Senhor do tempo. E essa rotina que eu falei aí no começo, ela nos engole. E chega a segunda-feira e nós começamos tudo de novo. Tudo de novo, porque o domingo foi gostoso. Nós viemos à igreja, falamos com irmãos, conversamos, nos distraímos de alguma coisa, mas chega a segunda-feira e nós voltamos na mesma rotina. Irmão, será que dentro desta rotina absurda sobra um tempinho para a nossa leitura diária e para a nossa fidelidade a Deus? Será que sobra? Eu já falei no dia 29 de maio de Ezequias, mas naquela oportunidade eu falei de santificação. Santificai-vos, dizia Ezequias. E nós vemos um rei que por 29 anos chega ao final das suas atividades e faz uma avaliação do seu reinado. Eu queria falar hoje de manhã mais um pouquinho sobre Ezequias, falando de rotina. Os capítulos 29, 30 e 31 de 2 Crônicas nos fala no capítulo 29, nós já falamos isso, que Ezequias, o reinado dele, o reinado do seu pai Acaz, foi uma vergonha, uma perversidade, idolatrias, promiscuidade. Ezequias, pela graça de Deus, reverteu essa situação, fazendo aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus aprovava. Ele reabre as portas dos templos, fechados ali por seu pai, ele restaura o culto no templo, todo o sistema de adoração, aquilo que porventura foi usado para ídolos foi removido, e 16 dias depois o templo estava pronto novamente para adoração. O capítulo 29 de 2 Crônicas fala mais ou menos isso. O capítulo 30 de 2 Crônicas, Ezequias restaura a celebração da Páscoa. Hoje existe um aspecto muito comercial da Páscoa, de chocolate, coelhos, tudo isso, né? Ezequias também trouxe novamente aquela a memória da Páscoa àquele povo, tudo que demonstrava o poder de Deus, a intervenção de Deus no meio do povo, aquele momento em que Deus liberta o povo escravo e leva o povo sob juramento para a sua terra prometida, aquilo que foi juramento aos seus pais. E Ezequias enviou cartas, mensagens, através dos mensageiros, convidando as pessoas para virem celebrarem a Páscoa em Jerusalém. Ele adiou até a comemoração por 30 dias para que melhor pudesse se preparar o povo para assistir àquela festividade. E o versículo 26 de 2 Crônicas 30, uma página atrás, 2 Crônicas 30, o versículo 26 nos diz: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Grande alegria em Jerusalém. Grande alegria. E vem o capítulo 31 de 2 Crônicas. Ezequias ali reorganiza o serviço do templo, regulariza os turnos dos sacerdotes, a contribuição para os holocaustos, sacrifícios, que também estava desorganizado, as pessoas voltaram a contribuir com seus dízimos, mas era necessário regularizar os controles, tinha também controle administrativo, a preparação de registro destes dízimos, e conduziu novamente o povo à adoração. O resumo dos capítulos 29, 30 e 31. E ainda em mais uma oportunidade, eu vou terminar esses estudos de Ezequias numa próxima oportunidade de pregação. Irmãos, como a nossa irmã Judite já falou, não se conhece efetivamente quem escreveu o livro de Crônicas, né? Parece haver uma evidência que Crônicas, Esdras e Neemias eram originariamente um mesmo livro só, um livro. E a tradição judaica atribui a Esdras a sua autoria. Mas parece que Esdras apenas reuniu os dados, compilou os dados para quem... Quem escreveu o livro foi Deus, né? Mas para quem transcreveu ali. Mas seja quem for aquele que transcreveu, aquele que escreveu o livro de Esdras, esse autor, ele nos fala do motivo por que Ezequias fez tudo isso. Não fala aqui, mas fidelidade está implícito, irmãos, neste texto, nestes textos de Ezequias. Fidelidade, firmeza, constância, lealdade a Deus. Lealdade. O que é fidelidade? É a qualidade de quem é fiel. Fidelidade a Deus. E Ezequias foi fiel. Nós chegamos então aqui no capítulo 31, nos versículos 20 e 21. Eu vou ler para os irmãos. Capítulo 31, versículos 20 e 31, texto básico da nossa mensagem de hoje. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração, o fez e prosperou. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã, mais uma vez, nos colocar diante de Ti. Nós estamos lendo uma porção da Tua palavra, uma porção importante, Senhor, que nos trata da fidelidade no texto, no contexto, a fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus. Muito obrigado que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Tudo aquilo que foi dito, está sendo dito e será dito ainda, seja para que os corações sejam receptivos, seja para que nós possamos estar cada vez mais em contato contigo e aprimorar a nossa fidelidade, que é tão falha, Senhor, diante de ricas promessas que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Aquilo que não deve ser falado, que tu tires da minha boca nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, esse versículo 20. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor Deus. Ele começa, assim fez Ezequias em todo Judá. Motivação, essa é a motivação que devemos ter nas nossas orações para definir a nossa vida, a nossa rotina diante de Deus. Ele fez o que era bom e reto. Ele fez o que era certo perante o Senhor Deus. Nós já vimos que Ezequias fazia o que Deus aprova. E ele partia desse princípio. Tudo o que ele fazia era com a aprovação de Deus. Ele continua fazendo no texto e continua pedindo a aprovação de Deus indiretamente. Irmãos, será que estamos fazendo as nossas coisas, cumprindo a nossa massacrante rotina com a aprovação de Deus? Será que nós desenvolvemos o nosso trabalho? Será que nós cuidamos da nossa família? Será que nós cuidamos dos nossos estudos? Será que nós participamos das coisas que devemos participar? Será que em tudo que fazemos é do agrado de Deus? Colocamos em primeiro lugar para Deus, para ver se é do agrado dEle. Será que diante de toda a nossa rotina que nós estamos inseridos, nós temos um tempinho para avaliar se nós estamos partindo do princípio de fazer tudo aquilo que é desígnio de Deus para a nossa vida, será que é da aprovação de Deus para a nossa vida? Isto estava no coração de Ezequias. Será que também está no nosso? Fazemos o que é certo ou fazemos o que é errado perante o Senhor? Lembremos que não existe outra opção. Não tem meio certo. Ou é certo ou é errado. Lá o Salmo 119, abram o Salmo 119, de 9 a 11. Um texto que parece que é só para jovens, mas não é só para jovens. Salmo 119, de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, guardamos no coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele, não só guardando puro o nosso caminho em aspectos sexuais, não é isso? Em todos os aspectos. Lá em Tiago 1, 21, 22 e 23, também Tiago faz uma avaliação de quem escuta e de quem escuta e não pratica, e de quem escuta e pratica a palavra de Deus. Ele nos exorta a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. É importante ouvir. A nossa fé também é despertada pelo ouvir da palavra, mas também é importantíssimo obedecê-la depois que nós conhecemos o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida e o senhorio dele deve fazer parte da nossa vida. Você coloca em ação aquilo que estuda, aquilo que aprende, aquilo que lê na palavra de Deus, coloca em ação, pratica realmente aquilo que está escrito. Tiago diz que o homem que ouve e não pratica a palavra é como uma pessoa que se olha no espelho, né? Mas depois que ele se olha no espelho, ele reflete, ele continua fazendo a mesma coisa. E ele se esquece instantaneamente daquilo que estava fazendo e volta a fazer as coisas erradas. Ezequias fazia o certo. Façamos com que a nossa vida seja assim. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja com o nosso chefe chato, seja na segunda-feira. É um desafio a nossa rotina? É, claro que é. Mas Josué também teve um grande desafio que Deus lhe deu. Abram em Josué 1, versículo 7. Vamos ler juntos esse versículo. Josué 1, versículo 7. Todos acharam? Josué 1, versículo 7. A palavra de Deus nos diz: tão somente sê forte e muito corajoso. Vamos ler juntos. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, se você quer ser bem-sucedido, seja forte, corajoso, seja valente. Obedeça a lei de Moisés, mas não se desvie nem para cá, nem para lá, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, quantos atalhos, quantos caminhos nós temos hoje? Nós somos aí influenciados por tantas coisas. Quantos atalhos? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte. Nos diz Provérbios 16, 25. Irmãos, quantas desgraças por caminhos que parecem direitos, caminho do prazer, caminho do dinheiro, caminho de tantas coisas que nos levam, que levam as pessoas a usufruir dessas belezas incomensuráveis, mas afinal podem se tornar caminhos de morte. E fica a consequência. Provérbios 16, 25. Mas a palavra de Deus também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só entregar o caminho ao Senhor e ele fará o resto. O Salmo 37, 5 nos fala isso. Ao invés de seguirmos por caminhos direitos, que parecem direitos, mas podem nos levar à morte, entreguemos o nosso caminho ao Senhor, confiemos nele e o mais ele fará. Por quê? Porque em João 14, 6 ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. É Ele. É Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Entreguemos o nosso caminho ao Senhor e o mais Ele fará, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abram em Mateus 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. São poucos. São poucos. Entrai pela porta estreita. Largo é o caminho da perdição. Largo é aquele caminho que nos parece bom, mas podem nos levar a caminhos de morte, como nos diz Provérbios 16, 25. Quando os habitantes de Jerusalém abandonaram o caminho de Deus, foi esta a promessa para eles, feita através de Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu sou o caminho, já era Jesus Cristo. Eu sou o caminho, Jesus Cristo é o caminho, andai por ele. Fidelidade, irmãos, fidelidade. E o nosso texto continua no versículo 20, né? Ele continua ali dizendo o seguinte: que Ezequias fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Isso tem a ver, um pouquinho atrás, com o capítulo 29, volta em duas páginas, o capítulo 29 de 2 Crônicas, o versículo 10. 29 de 2 Crônicas. Quando ele diz: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele fez um pacto. Ele estabeleceu um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor. Ele foi fiel. Fez tudo o que o Senhor queria. E esta fidelidade foi manifestada em tudo aquilo que ele tinha feito nesta aliança com Deus. Irmãos, no nosso caso, a nossa fidelidade será expressa na nossa submissão a Deus. O nosso pacto, a nossa aliança com Deus foi feita através de quem? Através de Jesus Cristo, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. O pacto nosso foi feito com Deus através de Jesus Cristo. No caso de Ezequias, a sua fidelidade expressa na submissão a Deus. No nosso caso, a nossa fidelidade expressa a Deus é de uma vida digna com aquilo que agrada ao Senhor através de Jesus Cristo. Irmãos, quantos irmãos aqui, a maioria com o coraçãozinho aqui, uns 30, outros 12, viu o Júlio agora há pouco, 12 anos de conversão, parece que foi outro dia mesmo que ele era um menino aqui, 30, 20, 25 anos de conversão. Quantas pessoas tiveram o seu nome, como nós vimos lá em Ricas Promessas, chamados por Jesus Cristo? Todos. Não daria para todos darem testemunho quando a nossa irmã Judite falou, mas todos fizeram um pacto maravilhoso com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que é o resplendor da glória, irmãos. Jesus, aquele que é a expressão exata de Deus, aquele que, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aquele que foi feito por um pouco menor que os anjos, e que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Hebreus, o livro de Hebreus diz isso. Aquele que se fez um pouco menor dos anjos. Aquele que é resplendor de Deus, é a expressão exata de Deus, é esse Jesus Cristo, e através deles que todos aqueles aqui hoje que têm o coraçãozinho, mesmo que não tenha aqui o papel, foram chamados para a salvação através da obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz. Irmãos, em Cristo Jesus, nós estabelecemos uma aliança com Deus. Nós fomos salvos, não de graça, porque Jesus sofreu muito, mas pela graça, pela graça. Fidelidade. Grandes coisas feitas para Deus, sem fidelidade, nenhum valor. Pequenas coisas feitas com fidelidade para Deus, grande valor. Grande valor. Tudo o que fazemos deve ser com fidelidade. Se damos o dízimo, quer seja o valor que for, fidelidade no dízimo. Se nós trabalhamos para um chefe chato, fidelidade, nós fazemos isso primeiro para Deus. Tudo deve ser feito por fidelidade a Deus e não por fazer. Nossas reuniões de presbíteros que terminam tão tarde. Fazer por fazer? Não. Fidelidade a Deus na direção, na liderança da igreja. Se assim nós fizermos, se colocarmos toda a nossa rotina diante de Deus, sendo fiel, ela será menos chata. A rotina da nossa vida, com certeza, será menos chata. A minha vida, a nossa vida, a nossa rotina somente tem sentido na presença de Deus. Fora disso, desilusão, divórcio, drogas, desavenças, morte. Caminhos do prazer que às vezes nos levam à morte e deixam as consequências, morte física e morte espiritual. E Ezequias partiu do princípio de que tudo o que fazia era na presença do Senhor e para o Senhor. Colossenses 3:23 nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Fidelidade. Isto é fidelidade. E vem o versículo 21, de 2 Crônicas 31. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Prosperou. Em tudo que ele executou, fazia em obediência à lei de Deus, reconhecendo o que ele é o Criador. Em tudo ele buscou o Senhor antes de fazer. Enquanto ele fazia, ele também orava. Enquanto ele fazia, ele buscava o Senhor. Era enquanto. Enquanto ele fazia, ele reconstruía aquilo que seu pai tinha desfeito, ele também buscava o Senhor. Não eram coisas separadas, eram enquanto. Enquanto. E diante das ameaças dos seus inimigos, na cidade com muros destruídos, Neemias também trabalhava na reconstrução e orava. Ele trabalhava e orava, Neemias também. E não parava. Irmãos, nós estamos hoje vivendo gerações que prorrogam a vida com Deus. Eu vou me dedicar a Deus quando já tiver feito outras coisas. Primeiro eu vou estudar, depois eu vou para a faculdade, né? Depois eu vou para a graduação, depois eu vou concluir o MBA, depois eu vou conquistar a minha independência financeira, depois, aos 60 anos, aos 50, eu vou me dedicar a Deus. Mas não é isso. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos chama. Cuidado, 53% dos universitários evangélicos abandonam a fé no primeiro ano de universidade. Pesquisa. Irmãos, busquemos os nossos objetivos também no Senhor, buscando a sua palavra, a sua orientação, como fez Ezequias. Em tudo que ele fez, buscou o Senhor de todo o seu coração, e a palavra de Deus nos diz, e prosperou. Prosperou. E a Nova Versão Internacional diz, e por isso, buscou a palavra, e por isso prosperou. Por isso prosperou. Então, no contexto bíblico, prosperar não necessariamente é ter bens materiais, ou ausência de doenças, ou ausência de dificuldades. Prosperar é gozar a plenitude de Deus, a presença de Deus na nossa vida, plenitude de Deus. Ainda que seja financeira, a prosperidade na Bíblia não se restringe somente a coisas materiais, e sim à aprovação de Deus nas nossas vidas. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Onde está isso? Salmo 1, versículos de 1 a 3. Não é aquele que ganha muito dinheiro, não é aquele que tem saúde plena, mas é aquele que segue plenamente a palavra de Deus. Esse é o conceito de Josué 1 que nós lemos juntos agora há pouco. Bem-aventurado, Josué, bem-aventurado, feliz, seria ele em tudo que ele faria, né? Além da coragem, se não se desviasse das orientações de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, meditasse constantemente nas suas verdades. É isso que Deus quer de nós. Isso é fidelidade. Fidelidade a Deus. Exemplo maior de fidelidade, um dos, tem mil, Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Todos tinham que se prostrar e adorar a imagem. E quem não se prostrasse, não adorasse, seria jogado na fornalha. Chegaram lá para Nabucodonosor e disseram: ô rei, tem uns judeus aí, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não estão adorando não. Não estão te adorando, não estão adorando a imagem. E o rei ficou furioso. O rei chamou os três e disse: se vocês não adorarem e se prostrarem diante da imagem de ouro, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E faz a pergunta: qual é o Deus que vai poder livrar vocês de minhas mãos? Pobre Nabucodonosor. Qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? E os três responderam: ó rei, nós não precisamos responder a essa pergunta. Se o nosso Deus, a quem nós servirmos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos. Mas se ele não quiser, mesmo assim, Senhor, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Isso é fidelidade. Será que alguém de nós, jogado numa fornalha, teria coragem de, em frente ao rei, falar isso? Mas o nosso Deus, a quem nos servirmos, quiser nos livrará, ele nos livrará da grande fornalha. Mas se ele não quiser, não. Também não vai. Nós não vamos adorar a estátua. E foram jogados, foram amarrados, e ainda aumentou lá 7 vezes a densidade do fogo da fornalha, né? Foram jogados e passeavam no meio do fogo. E não aconteceu nada. E até, tinha até a quarta pessoa lá, né? Irmãos, reciprocidade de Deus à fidelidade deles. E Nabucodonosor, vendo aquilo, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele mandou o seu anjo para salvar seus servos. Bendito esse Deus. E baixou um decreto: qualquer pessoa, nação ou língua que falar uma palavra contra o Deus deles será cortado em pedaço e a sua casa será destruída, porque nenhum outro Deus pode fazer o que ele faz. Vejam o que ele falou. Primeiro ele diz: qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? E depois ele diz: porque nenhum outro Deus pode fazer o que ele faz. E eles se tornaram importantes na província da Babilônia. A Bíblia diz que o rei os fez prosperar. Irmãos, fidelidade. Fidelidade a Deus. Como Ezequias. como esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual de nós, ao ser interpelado, estamos adorando um ídolo, sabendo que seríamos jogados na fornalha, seríamos capazes e teríamos esta fidelidade de não aceitar a imposição do rei? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este dia. Nós queremos te agradecer pela tua fidelidade para conosco. A nossa fidelidade é tão pequena, irmãos. Senhor Deus, tão falha. Senhor, coloque em nossos corações o desejo de cada vez mais ser fiel a ti. Diante de todas as circunstâncias, diante de qualquer acontecimento, que tu estejas acima de tudo. Muito obrigado, Senhor Deus, e ainda nesta manhã eu quero me colocar diante de ti, orando mais uma vez por aqueles que precisam do seu auxílio, que estão doentes, em leitos hospitalares, passando por dificuldades, Senhor Deus. Cuide desses nossos queridos e deles, Senhor, a força física e a força espiritual de que tanto necessitam. Tu sabes, Senhor Deus, que eles são fiéis. E que a tua fidelidade, Senhor, permaneça na vida deles. Em nome de Jesus. Amém.